E ele... Tem gente que não é picado, né?
É.
Isso é a questão de... Você que já estuda bastante o assunto, é pele, é sangue, é cheiro, é o quê? É o hormônio do corpo? Porque tem gente que ele não pica.
Nascimento, eu não... Essa aí eu vou
tá,
ficar
sentindo. Tá em uma pra próxima pra você pesquisar.
Eu vou pesquisar lá e vou te trazer.
Porque tem gente que, não, que ele não pica. Tem gente que dorme descoberto.
É, porque fala assim, geralmente quando faz isca pra trair, isso costuma colocar cevada em isca. Então acho que quem bebe cerveja, que soa o suor da cevada, acho que é atrativo pro Aedes aegypti, é maior do que pra quem não bebe.
Tá,
mas assim, eu vou te trazer uma resposta certa a respeito disso. Você falando aí também a respeito da altura, a distância também que ele voa geralmente é de 300 metros para deslocar de um local para o outro.
Tá.
Mas não tendo depósito de água nesse raio de 300 metros, ele pode voar até 2 quilômetros para poder estar depositando seus ovos. Entendeu? Então, assim, por isso que geralmente quando contamina um quarteirão, aí aparece ou duas, três pessoas numa casa ou 10 pessoas dentro de um quarteirão. Geralmente um quarteirão deve ter aí, uns 150 metros quadrados, acredito eu. Então você pega aí, tá sempre focado naquela área ali quando começa a infestação. Você tem ideia, na Vila Vassalo hoje nós estamos pegando da rua Rio Branco até a rua Salvador. Pegamos aquela quadra ali, tá aquela quadra ali, todo mundo contaminado de dengue, só naquele pedacinho ali. Então nós estamos entrando com fumaça ali para ver se consegue derrubar esse índice de infestação.
Tá, tem um áudio aqui, Barrinha, deixa eu colocar aqui pra gente ouvir, que ele tá fazendo alguma pergunta aqui. Cadê?
Ô Ricardo, bom dia, Ricardo, bom dia, Fernandinho, bom dia, turma da saúde que estão aí. Escuta, a gente tem analisando no meu tempo de criança, nos anos 70, no tempo da roça, no tempo do fogão de lenha, não tinha esse mosquito. O mosquito hoje é fato de fogão, fato de... Ele não chega onde tem fumaça. Hoje é fogão de gás, é tudo, não tenho nada dentro de casa, pode fazer uma fumaça. A gente aqui na roça... Onde eu estou morando, aqui na Boa Nata, na beira do rio, 100 metros do rio. Não tem um pernilongo aqui em casa, dentro de casa não tem. Tem uma fumaça que a gente faz com brasa de carvão de churrasco, duas colheres de açúcar, duas colheres de pó de café, e faz uma fumacinha numa vasinha. Não precisa ser braseiro, não. Um pouquinho de brasa numa vasinha, ou na frigideira, no qualquer uma panela velha. E anda com a... Depois que ela pegar a fumaça, dá uma volta na casa inteira. E não tem problema. Aqui em casa não tem pernilongo. Pernilongo não amola. A gente dorme com a janela aberta por causa do calor. Na roça, aqui no mato. Por quê? Porque a gente... O segredo do pernilongo é fechar a casa cedo. Você pode fechar ali para 5h30, 6 horas. Depois você pode abrir ali para as 8, 9 horas, que ele já não vem mais. À noite ele não anda, pernilongo. Aqui não tem. Mas a fumacinha aqui é dispensável. Tem um fogãozinho de lenha. E de vez em quando, uma vez por semana, a gente faz a fumaça do pó de café com açúcar e a brasa de churrasco. Um meio litro de brasa já tá bom. E duas colheres de açúcar e duas colheres de pó de café. Além disso, é um cheiro muito bom. Além de servir pro mosquito e dar um aroma muito bom na casa, viu, filho? Aqui, a gente é criado, é antigo, sabe das coisas, né, filho? Então tá bom. Uma grande receita. Umas duas vezes por semana. Não há mosquito que resiste. Nem purga não para. Falou, meu filho. Com Deus.
Com Deus também, Barrinha. Obrigado. Gostei. Você já conhecia essas receitas, Leandro?
Não, essa ainda não conhecia, não. Essa foi boa.
Falou da brasa de churrasco, achei uma boa ideia fazer um churrasco mesmo. Já faz um churrasco.
O pessoal vai pescar, leva casca de ovo pra queimar, pra espantar pernilongo, né? Mas essa receita do Barrinha ainda não conhecia, não.
Barrinha, obrigado aí, um abraço para você, essa dica aí, você vê. É, o Paulo, o senhor Paulo de Minduri perguntou, quero saber quantos casos tem de Minduri de dengue. A gente até já falou, né, no início.
171
casos confirmados, senhor Paulo. A Letícia falou aqui no começo da conversa. É, teve alguns negativos. Então, o ciclo é, a pessoa foi picada hoje, vamos dizer, pelo um mosquito infectado. Hoje, vai, hoje é dia 19, hoje é terça-feira. Quando é que vai aparecer o sintoma? A partir de quantos dias?
A partir de depois uns dois, três dias.
Começam os primeiros sintomas, que vão durar 7 dias na fase mais aguda, né? E depois ainda até o 15.
Vamos amenizar, pode ir até o 15º dia.
Então a pessoa vai ficar uns 20 dias aí.
Assim, eu mesmo fui voltar ao normal depois de uns 20 dias. Meu organismo foi voltar ao normal depois dos 20 dias.
Ô, Leandro, e você pegou a dengue tipo 1?
Tipo 1.
Essa você não pega mais.
Essa não.
Mas tem mais 3 tipos de dengue.
Tem mais 4 tipos.
Mais 4 tipos.
É, o tipo 2, tipo 3 e tipo 4.
Meu Deus do céu.
Aí, assim, de acordo que você for pegando os tipos, aí vai só agravando cada vez.
Cada vez que vem, vem pior.
Vem pior. Porque, assim, o meu organismo, no caso, já reconheceu o tipo 1, né?
Tá.
Aí vai entrar um tipo 2, ele já vai combater o tipo 2, mas assim, já vai entrar em contradição, porque ele reconhece o tipo 1, então vai ser uma dengue muito mais forte, mais complicada. Você já pode passar muito mais mal quando você pegar o tipo 2. E o tipo 2 só circulou uma vez só aqui, né? Teve um caso tipo 2, né? É, porque assim, o que acontece? Vamos supor que a população de Minduri toda pega tipo 1, só tá circulando tipo 1, os casos vão cair.
Tá.
O mosquito continuar picando infectado com tipo 1, os casos vão cair. Mas se esse tipo 2 começar, vai começar todo mundo infectar tudo
de novo.
Além do Zika e chikungunya.
Sem falar que mata, né, gente?
É.
Então vamos fazer a nossa parte, vamos cuidar do nosso terreno, do nosso quintal, da nossa casa. Vamos eliminar os criatórios e para todo mundo ficar feliz aí, cuidar das nossas crianças, dos idosos, né? Que eu tenho certeza que ninguém quer ficar doente, que é ruim demais. Bom, o que mais que a gente...
É, eu acho que para frisar também, essa dengue não tá só em Minduri.
Não somos
só nós que estamos passando aperto, não.
Então,
a gente tem 52 municípios na regional de Varginha, pelo que eu vejo no grupo aqui de endemista, todo mundo passando o mesmo aperto que nós estamos passando aqui, com os altos índices de infestação. Né? E isso no Brasil inteiro também.
Tá, a notícia atualizada está falando que o Brasil já passou de 1,8 milhão de casos de dengue. Aqui, ó, Brasil passa de 1,8 milhão de casos de dengue nas primeiras 11 semanas de 2024 e bate o recorde histórico. Em todo o país, já quase 2 milhões de casos. É muita coisa, né?
É.
Muita coisa.
E a respeito do fumacê, Nascimento, seria uma solução? O BV pesado, que é o fumacê da caminhonete, né? Só que a regional tá com uma demanda muito grande. E assim, eles estão atendendo de acordo com o índice dos municípios que estão passando mais dificuldade com a dengue. De acordo com o índice de contaminação. E assim, pra gente... A gente está na fila, mas acredito que ainda deva demorar um pouco até ela vir para poder estar atendendo o município. Então a gente está quebrando o galho com o BV Costal e os mutirões de limpeza e pedindo assim, toda a população que elimine todos os criadores possíveis da dengue de água limpa e parada que fica no quintal. Porque assim, eu já notei, teve casa que eu visitei e o pessoal está juntando água da chuva para poder lavar quintal, e você chega lá nessa água da chuva, tá cheia de larva. Aí fala pra mim assim, mas essa água aqui agora mesmo eu vou jogar fora. Aí tá com larva, aí eu falo, pô, tá com larva, aí você joga a água fora, não escova o recipiente, o ovo fica ali no recipiente, aí vem outra água da chuva, entra em contato com o ovo, começa aquele ciclo tudo de novo, e nós vamos matando o pernilongo na frente com fumacê, o pernilongo vai nascendo atrás, vai picando gente infectada, e aquele ciclo vai começando tudo de novo. Quando a gente tá lá na frente com fumacê, ali atrás já tá precisando fazer de novo. Assim, se o pessoal não colaborar mesmo, realmente... Eu friso, eliminar os criadores mecanicamente para que o mosquito não possa nascer. Essa é a solução. Não adianta que fumacê não vai resolver o problema.
Não vai fazer milagre, né?
O problema é cada um conscientizar, colocar a mão na mente. É, que seja uma vez por semana, que o mosquito, o ciclo de vida dele é de 7 dias. Então você tem 7 dias na semana. Se você for no teu quintal e fazer uma limpeza de focos geradores de dengue uma vez por semana, não vou falar que você vai resolver o problema da dengue por completo, mas você vai diminuir o problema da dengue aí em 80%, 90%. Porque os outros criadores que a gente encontrar vai ser em depósitos naturais, que são aqueles que eu falei, né? Uhum. De ocro de árvore, bambu, é, uma pedra, sabe? Que a água da chuva acumula ali. E lance de piscina também, é, essas piscininhas de plástico que eu deixei de falar, é, a água que eles enchem com a Copasa tem cloro, tem coisa, é mais para... O glicídio gosta desse tipo de água. Mas quando a pessoa esvazia a piscina e deixa encher com a água da chuva, o Aedes aegypti ama aquilo ali. E o pessoal esvazia e deixa aquela piscina ali. Aí vem a chuva, dá um, vamos supor, um palmo de água na piscina, você vai lá cheio de larva de Aedes aegypti. Então, assim, tem que ter um cuidado muito especial. O ideal é tratar. O ideal, se você não vai usar mais, tampar. Usa 2, 3 dias, ou tampa, ou esvazia, desamonta e guarda. É, piscina mesmo de grande porte que tem nas casas, tem que ser feito o tratamento correto, senão vai dar larva, entendeu? Pode dar larva de Aedes, pode dar larva de culicídio, mais culicídios, mas assim, não quer dizer que não vai dar larva de Aedes. Então, assim, acho que o cuidado tem que ser geral, a gente tem que tentar colocar na cabeça das pessoas, é, fazer esse trabalho mecânico no quintal, nem que seja uma vez por semana.
Muito bem, pessoal, tá dado o recado, tá feito o apelo aqui a você de Minduri, que sirva para toda a região, porque não é só para Minduri, é para todas as cidades aqui que estão na sintonia hoje, cada um fazer sua parte. Tem as equipes aí, né, das cidades que nos ouvem, cada cidade tem a sua equipe de controle de zoonoses, de vigilância sanitária,
controle de endemias.
Controle de endemias, tá? Tá certo. Cada cidade tem o pessoal do controle de endemias, o pessoal que faz a fiscalização, a limpeza. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos deixar tudo melhor e passar por essa... Terminando as chuvas agora, isso diminui?
Ah, com certeza. Assim, diminui porque você vai diminuir os criadores, né?
Tá.
Você não vai ter água para poder encher recipiente.
Uhum.
Aí tem aquela questão do ovo que eu te falei, né?
Uhum.
O ovo dura 1 ano e 3 meses, cerca de 300 a 400 dias, sem estar em contato com a água.
Poxa.
Então, quer dizer, esfriou, é hora de você limpar teu quintal, tirar todos os possíveis recipientes que possam acumular água, porque esses recipientes, depois que terminou o período da chuva, eles podem estar com ovo. Então o ideal é você tirar
eles. Fazer uma faxina ali, tirar tudo.
Fazer uma faxina e tirar tudo, porque no próximo período da chuva, essa chuva não enche esse recipiente, porque corre risco de ter ovo dentro desse recipiente. Aí começa todo o ciclo de novo. Eu até estava lendo, não sei se foi ontem que eu li, respeito de temperatura, de 5 graus para baixo, o mosquito da dengue não costuma resistir de frio.
Uhum.
E li também acima de 45 graus, não sei. Esses 45 graus eu fiquei meio assim, porque ele gosta de verão, né? É um mosquito mais do verão. Então eu fiquei meio na dúvida dos 45 graus. Mas dos 5 graus, eu posso te afirmar que ele não é resistente ao frio.
Se fizer um frio muito grande, pode ser que
aí mata um pouco da população do mosquito. Mas não mata o ovo frio, viu? Pode giar, cair gelo lá em cima do ovo, que não mata, mata também, não.
Muito bem. E aí, prefeito, tem mais algum assunto que quer abordar?
São vários, né? Mas eu achei muito importante a questão de trazer eles aqui justamente pelo momento que estamos vivendo,
sim,
sabe?
Sim, com certeza.
São vários outros assuntos. Vou começar. Alguém tem mais alguma coisa a falar?
Deixa
eu finalizar, eu continuo.
Tá.
Só para falar, Nascimento, que Minduri hoje, o vírus está circulando na cidade inteira.
Tá.
Porque eu acho que o pessoal deve saber que às vezes tem uma pessoa infectada num determinado bairro, outro bairro tem mais pessoas infectadas, mas na realidade cada bairro já tem pessoas infectadas. Então, como você tem um mosquito no bairro, um mosquito transmissor, e tem a pessoa infectada, deixar bem claro, se não fizer esse tratamento mecânico, as pessoas, o índice de pessoas infectadas vai continuar subindo.
Tá.
Só para finalizar esse assunto, mediante, né, a todo esse problema nacional que estamos enfrentando, Minduri nunca teve casos assim de dengue. Tudo está sendo uma novidade, a gente está trabalhando mediante o que temos, mas a Secretaria de Saúde está de portas abertas para enfrentar junto com a população essa epidemia, e juntamente com a Prefeitura Municipal, não estamos medindo esforços para facilitar a vida da pessoa infectada. E como o Fernandinho já disse, nós estamos traçando estratégias para que seja feito tudo com o máximo de rapidez quando o diagnóstico é já instalado. Então, nós estamos correndo contra o tempo, porque como é nacional, tudo está difícil para todo mundo. Compras, aquisição, está tudo complicado. A vacina, a gente ainda não tem previsão para chegar no nosso município, devido os grandes centros terem prioridade, né? Geralmente o município menor, ele sofre com isso.
Uhum.
Mas em parceria com os PSFs, o hospital, a gente vai fazer o melhor trabalho possível que tiver ao nosso alcance para poder a gente passar por isso sem nenhuma complicação.
Ana, até falando da questão do atendimento médico da dengue, quando a pessoa chega, ela é diagnosticada, vai, fez o teste, não, tá com a dengue. Qual é o tratamento médico que essa pessoa recebe?
Então, de acordo com os sintomas, ela é classificada. Tem o grupo A, B, C e D.
Tá.
E aí o médico vê, né, a gravidade, o que, que a pessoa já traz consigo, as doenças.
Uhum.
E aí segue de orientações, e a pessoa que necessitar, ela vai ser direcionada para estar voltando todo dia no estabelecimento de saúde, ou ser internada para hidratação no caso de possíveis consequências mais graves.
Uhum.
E é mais ou menos isso. A dengue, ela, dependendo do subgrupo que a pessoa encontrar, ela vai precisar de cuidados diários de especialistas.
Tem casos de internação?
A gente está tendo casos de observação. Tá. Internação mesmo, a gente ainda não teve a longo prazo, não.
Tá. Até porque não tem um remédio para dengue, né?
Só trata sintomas.
Só os sintomas, né? Então, gente, tudo isso é interessante a gente frisar para todo mundo que está na sintonia, para você saber que a única forma é a prevenção. Porque não tem como, o médico diagnosticou com dengue, toma aqui o remédio da dengue e passa tudo. Não tem.
Não
vai tratar sintomas, dependendo do estado, a pessoa vai sofrer bastante. O Leandro deu o depoimento dele, como é que foi ruim. A gente tem um monte de gente.
Teve que tomar soro no hospital, né?
Então,
e ela é igual a COVID. Quanto mais comorbidade,
pior,
mais,
né,
gravidade a doença pode se tornar.
Tá bom. A nossa amiga Dona Janete mandou aqui, mandando um abraço para todo mundo que tá aqui, prefeito, a Ana, o Leandro, a Letícia já foi. Ela disse, hoje o número de casos que possuem piscina aumentou devido ao calor exagerado, né? Logicamente, estão maiores os lugares de proliferação do mosquito. Então, o cuidado deve ser redobrado pelos donos das mesmas. Uma coisa que funciona muito é a multa. Só o pessoal da saúde e fiscalização não dá conta. Já tem alguma previsão de multa aí? Como é que tá?
Na verdade, a dengue, ela é muito visada na saúde, mas ela é um problema multissetorial.
Tá.
Então, todo mundo tem sua parcela de culpa, uhum, na dengue, seu dever a ser cumprido. A multa, eu vou deixar pro Leandro ou Fernandinho explicar.
A multa, até peguei com o Leandro agora, foi uma lei que foi criada em 2015. 2016, a gente já estava avaliando ela. Como teve esse aumento expressivo dos casos, a gente não queria chegar nesse ponto, mas vai chegar no momento que, infelizmente, vai ter que ser aplicado, porque, como eles falam, né, a pessoa aprende quando mexe no bolso.
Uhum.
Tá? A gente está tentando fazer o máximo possível através da prefeitura, mas se a gente vê que as pessoas realmente não querem cooperar, a gente sim vai estar, já está com o pessoal, os advogados, para ver realmente a legalidade dessa multa, questão de valores, mas já está sim.
Tá, então já está em, já tá sendo discutido esse assunto, sim, né? Porque tem a conscientização, o agente da vigilância sanitária vai lá, ó, passa. Vocês ouviram lá, no, se ele voltou, não tem nada, beleza, mas ele voltou, a pessoa nem ligou, falou, não, poxa, eu vim aqui, eu esvaziei esse potinho de água aqui, tá do mesmo jeito, é, que nem você falou da outra vez, você chega na casa, as garrafas tudo de boca pra cima lá, tomando água, chuva e tal, aí vocês esvaziam as garrafas, no outro dia você volta, a pessoa vira as garrafas.
Põe a garrafa no gradado de boca pra cima.
Boca pra, não custa, dá pra boca, boca pra baixo, não custa o mesmo trabalho, gente, meu Deus do céu.
Então, assim, não sei se é falta de consciência.
Ah, é, tá falando sem microfone.
É, desculpa. É.
Tá ligado.
É, pessoal, às vezes toma, você vai na casa da pessoa, vira a garrafa de boca pra baixo, aí a pessoa toma cerveja, coloca a garrafa de boca pra cima no engradado. O que custa ela colocar de boca pra baixo? Vai ser o mesmo trabalho de mesmo colocar trabalho de boca pra cima. Então, assim, eu não sei se é falta de conscientização da pessoa, ou se a pessoa não entende, não sabe o que é dengue, ou se não liga, entendeu? Porque, assim, a gente vê, a gente chega na coisa da pessoa, você resolve o problema, dá a instrução, tudo. Aí, quando você volta, pô, mas esse negócio estava aqui na vez que eu passei, tá aqui de novo do mesmo jeito, eu já não te orientei a respeito disso.
O que a pessoa fala, Leandro?
Ah, geralmente ela dá toda desculpa, né? Fala que, não, mas é, eu que descuidei aqui, deixei aqui. Aí fala, não, é, essa chuva é de ontem. Entendeu? Uma vez no mesmo recipiente que tá lá, às vezes fica de boca. Ah, não, é porque choveu ontem, eu ainda não andei no terreiro para poder virar. Mas a gente tem que chegar lá virando tudo. Quando você volta, mesma coisa. Entendi. De novo. Né? Então, assim, o pessoal tem que conscientizar mesmo e abraçar a causa, porque, assim, Minduri tá em guerra contra a dengue. Assim, e os casos vão continuar aumentando, porque você vê, meu, ficou um prazo mais ou menos quase de uma semana sem chover. Ontem já deu aquela chuvinha. Uhum. Então, o que já deve ter de recipiente cheio. A gente tentando conter o mosquito lá em cima, já pode ter criador de mosquito mais aqui para baixo da cidade. Então, justamente por causa dessa chuva. Aí dá um período de estiagem, vai eclodindo mais os ovos, aumentando a população de mosquito. Então, tem que eliminar os criadores para poder acabar com a dengue.
Muito bem.
Aí, Nascimento, não sei se tem mais alguma pergunta a respeito disso.
Não, foi só esse assunto mesmo.
Não, tá ok. Se alongou bastante, né? Que as dúvidas são muitas, o esclarecimento é muito importante.
Importante.
Mas aí eu vou voltar, então, já que não tem pergunta, agora para a parte da. Desde quando a gente assumiu a prefeitura.
Tá.
Gostaria de começar falando que essa mudança não foi nenhuma culpa minha, nem dos vereadores que aí estão. Foi uma decisão que começou em 2014, se eu não me engano, falha a memória. Eu quero dizer para as pessoas que você vê a importância de um vice-prefeito, né? A gente dá importância nesse momento para que a cidade ela não pare, que dê continuidade naquilo que foi, que a gente pegou, que já eram propostas nossas, e que a gente mude aquilo que a gente acha que deve mudar e dar uma vida, né? Porque por mais que a gente estava junto, tem alguns diferentes pensamentos.
Uhum.
Então, eu peguei a prefeitura, agora deve estar fazendo aqui uns 20 dias trabalhados, foi no dia 9 de fevereiro, mas veio o carnaval, final de semana. Então, eu comecei a buscar a respeito daquilo que as pessoas falavam muito e que eu via a grande necessidade. Então, eu fui em Belo Horizonte, na Coab, para ver a respeito da questão da construção de casa popular.
Tá.
Chegando lá, o Magid, que é uma pessoa excepcional, assim, na Coab, você fica até com vergonha de tão bem que eles tratam e a vontade que eles têm em ajudar principalmente os pequenos municípios. Assinei um termo lá porque não havia um termo lá para. Havia mais ou menos há um ano atrás que estava encostado, inclusive já tinha encerrado. assinei um termo junto à Coab com a intenção da construção das casas populares. Os terrenos ali realmente ainda estavam no nome do proprietário antigo. Contratei duas pessoas para dar prioridade nessa questão. Já está finalizando ali o desmembramento do terreno e com isso o desmembramento dos lotes. O que eu fiz? Eu separei 99 lotes, ao invés de construir uma área total que a Câmara fez uma emenda na época, que é uma emenda federal, que teria que ter infraestrutura no terreno inteiro. Eu separei 99 lotes, sendo desses 30 eu já coloquei à disposição, que a Câmara aprovou um projeto ano passado para doação para a Coab. Já coloquei à disposição da Coab e os outros a gente tem feito um trabalho, já pedi agora para fazer o remanejamento financeiro dentro da prefeitura, que eu quero começar esse ano ainda a construção de 10 casas populares com recurso próprio. Tá? Isso aí já está no jurídico, já está bem adiantado, é uma intenção minha. E a infraestrutura, nós temos hoje lá o recurso para a gente estar calçando 6 ruas, que é onde estão esses 99 lotes. E, além disso, tive com o Elies, né, que é o gerente regional da CEMIG aqui, para a gente começar já a colocação dos postes de iluminação pública. Já só depende da demarcação lá dos terrenos, porque a CEMIG só coloca quando tem o meio fio, mas conversando com ele, a gente já está adiantando, já entrei em contato com a empresa para a gente possa estar comprando esses meio fios, a gente já vai começar. Lógico que tem muita demanda, mas eu já me organizei aí na cidade, já estamos aí bem organizados para que eu possa começar a fazer a contratação da empresa para a construção dessas casas. Tá? E enquanto a gente vai construindo, a gente aguarda a Coab, pedir os engenheiros para irem até Belo Horizonte na Coab para acertar os detalhes técnicos. Já estiveram lá, voltaram muito satisfeitos. Eu acredito que aí logo, logo a gente tem uma resposta positiva aí da Coab para que a gente possa iniciar também a construção através da Coab. Mas lembrando que já pedi para fazer o remanejamento do recurso, para a gente estar construindo com recurso próprio. Os engenheiros já estão fazendo um projeto de uma casa lá, para a gente fazer o custo dessa casa e começar as obras. Além disso, concurso público, que é uma pergunta também que o pessoal tem me feito bastante. Estive em Belo Horizonte, lá que é a empresa ganhadora para realizar o concurso público. Já encaminhei toda a documentação para lá, que estava parado aqui também. E a gente está finalizando os detalhes, alguma alteração que tem que ser feita. Mas a empresa já está bem adiantada nisso, então a intenção é que esse concurso seja feito esse ano ainda. Tá? Já está bem adiantado. Outra coisa aqui também é a respeito do Fundo de Previdência do município. Eu vou falando tudo porque, como a gente fez esse levantamento, as outras vezes eu venho aqui e levanto com mais detalhe.
Tá.
Fundo de Previdência, o que acontece? Os aposentados, pensionistas, as pessoas contribuem 14% do salário deles com o Fundo de Previdência, que foi uma lei federal que veio em 2018. Então, eles me procuraram pedindo para que fosse revisto isso. Então, eu já pedi também os advogados lá para olhar, o jurídico. A gente precisa de uma contratação de uma empresa para fazer o cálculo atuarial, que eu não posso fazer. Simplesmente mandar um projeto para a Câmara e, vamos supor, tirar 7% e baixar para 7%. Já estou correndo atrás dessa empresa para que ela faça levantamento e a gente vê o que a gente pode fazer, porque a gente entende que 14% que essas pessoas que contribuíram a vida toda com o Fundo de Previdência, alguns até entraram depois, seja justo que eles cheguem agora e esse dinheiro sirva para eles fazerem, né, o que eles necessitam. Medicamentos, a gente sabe a diferença que faz esses 14% dentro do salário dos aposentados e pensionistas. Então já estou fazendo a contratação dessa empresa, já pedi para levantar, porque empresa que faz cálculo atuarial no Brasil são muito poucas. Uhum. Mas a gente já está correndo atrás disso, e depois que eu tiver essa resposta, eu quero reunir com eles e ver a negociação em quantos por cento a gente pode tirar, que a empresa mesmo vai me falar, né? E então é uma coisa assim que o pessoal me procura bastante. Tá? Pretendo também ali no campo de futebol trocar a iluminação lá, colocar toda de LED. A empresa já vai vir, que já tem uma empresa contratada. Ela deve vir aqui essa semana para a gente ver a respeito disso. E além disso, tenho conversado com técnico. O Luizão, acho que muita gente, acho não, muita gente aqui na região conhece ele, junto com a Vânia e o Zezé, fazer um trabalho, porque o Luizão, não sei se você chegou a conhecer ele. Ele não.
Ele talvez foi um... de vista, ele é daqui?
Não, ele é de Baipendi, mas tá, então é uma pessoa que não sai daqui. Ele é um cara que foi jogador profissional, jogou na Europa, em Portugal, foi ídolo em Portugal. E é uma pessoa... Inclusive, ele tem um jogador, o Caio, aqui, que ele já levou para Pouso Alegre, então ele tem esse contato. Então, o que, que é a ideia? Trazê-lo para cá e ele, junto com a Vânia e o Zezé, fazer esse trabalho. Ao invés dessas crianças nossas, adolescentes, estarem indo fazer esse teste... já sair melhor preparado daqui, porque como ele foi profissional, ele sabe o trabalho que ele tem que fazer.
Como preparar, essa...
Isso,
né?
Exatamente. E além disso, a gente está trazendo esse pessoal, esse time que tem aí, para fazer uns jogos aqui, e com isso os olheiros vêm. Então facilita bastante, ao invés de ter custo da gente estar levando essa molecada agora, quando foi, ele já tem essa visão diferenciada, diferente da nossa, sabe?
Uhum.
Então, são essas coisas que a gente tem procurado fazer nesse espaço curto, mas graças a Deus, eu tenho que agradecer muito a Deus, porque a visão que a gente tinha, eu falo muito da importância desses 3 anos que eu estava dentro da prefeitura, que a gente já conhece as pessoas, já sabe da necessidade da população. Então, isso aí tem feito uma grande diferença. E outra coisa também que fez uma grande diferença para mim, foi a época que eu fui vereador, muito atuante, então isso aí me deu uma base muito boa, sabe? Então, outra coisa, aí voltando para a saúde também, estive em Belo Horizonte lá com o deputado Bruno Farido, deputado federal que quer nos apoiar. Ele se comprometeu a nos dar um raio-x aí no valor de 230, 250 mil reais, porque a grande necessidade que a gente vê no hospital foi a demanda que mais chegou para mim. Ao invés de estar levando em cruzilha, porque aqui tem o raio-x, mas a qualidade ele está muito ultrapassado.
Uhum.
Então ele se comprometeu comigo, eu tive sábado com ele em Pouso Alegre, reiterei o pedido e ele falou, pode ficar tranquilo que ele vai estar enviando para a gente, fora as emendas. Além dele, tive com a deputada também, delegada Sheila, que se comprometeu a estar ajudando o município também, e tem uma reunião com ela agora mês que vem para reiterar também o pedido. É que eu falo, que é trabalhar com a gente está à disposição, mas desde que ajude o nosso município. Município pequeno, ele depende muito das emendas parlamentares, porque o recurso ele é muito limitado, então a gente corre atrás disso, sabe? E eu acho que no mais é isso, no momento, essa casa, as casas aí que o pessoal tem procurado bastante, desde antes, para saber como está, e o concurso público, tá? Então as pessoas estudem, que provavelmente antes aí da eleição deve estar saindo. Só dependa agora da empresa me dar o ok, porque esse concurso a gente manda lá para a empresa, a gente faz as análises, ajusta os detalhes, ele tem que ir para o Tribunal de Contas aprova, retorna, ele tem que ficar no mínimo 90 dias publicado.
Tem um áudio aqui fazendo uma pergunta do vereador Peterson sobre a situação do shopping. Vou colocar aqui, para você souber responder também.
Agora deve estar fazendo aqui uns 20 dias trabalhados.
Nascimento, bom dia a todos que estão ouvindo, bom dia ao prefeito Fernando. Queria dar uma sugestão e uma dúvida, né, pra gente também como vereador, saber melhor porque certas coisas são feitas. A gente sabe da grande dificuldade que está hoje o Instituto de Previdência Municipal de Minduri. E por que foi gasto, por exemplo, um dinheiro tão grande com esse shopping aí em Minduri e não foi pago o fundo, né? É uma dúvida, tá? Estou falando assim como uma afirmação, mas é uma dúvida. Gostaria que o Fernandinho esclarecesse para a população e para nós, vereadores, essa questão. Obrigado. Um bom dia para todos.
Bom dia ao Pedro e a todos os vereadores, né? Aproveitando aqui para fazer um agradecimento à Câmara aí, que tem que se colocando à disposição para acelerar os projetos e tudo aquilo que a gente precisar. A respeito do shopping lá, eu sinceramente, o que acontece? Eu estou dando continuidade porque separar um projeto que está em andamento, eu acho que é mais desperdício ainda do que continuar.
Tá.
O Fundo de Previdência, até onde eu sei que foi levantado, ele está em dia. Não vejo, não tem problema quanto a isso. Tá? Então a gente vai estar finalizando lá, porque, igual eu te falei, eu acho uma perda muito grande separar uma obra no meio do caminho. A gente conhece várias obras no Brasil, né? Sempre estou passando aí nas reportagens, que obras paradas, né, às vezes por falta de recurso. Então, nessa questão é isso, mas do Fundo de Previdência eu tenho, até onde eu sei, tive, o GEPS está aqui hoje, eu posso até levantar isso de novo, está em dia.
A Renata, Renata Kelly mandou aqui uma pergunta para o prefeito. Qualquer pessoa pode fazer a inscrição? Deve estar falando das casinhas, né? Ou precisa ser casado, divorciado, mãe solteira que não tem parceiro para as casinhas ou ganha lote? Está em fase ainda de... Acho que já foi feita as inscrições, né, prefeito?
O que acontece é o seguinte, quando eles entregaram aquelas fichas no CRAS, foram só para fazer um levantamento de quantas pessoas, de quantas casas havia necessidade de construção.
Ah, tá.
Já passei para o CRAS, a gente vai estar fazendo agora os critérios de doação. A gente tem intenção de pegar essas casas da Coab, dando tudo certo, que já está bem encaminhado, as casas com recurso próprio e, além disso, fazer a doação de lote para quem tem condição de construir no lote. Sabe? Mas a gente vai estar montando os critérios, com certeza eu já estou fazendo isso. A gente vai estar chamando essas pessoas que pegaram a ficha, uhum, para a gente estar pegando todos os dados, se mora sozinha, se tem filho, se é separada, se é casado, quantos filhos tem dentro de casa. Inclusive a Coab vai nos ajudar muito nisso, que é que mais mexe com essa faixa de esse pessoal que já recebe as casas através da Coab, do governo, né? Uhum. Então eles propuseram nos ajudar a respeito disso, mas já estão em andamento, sim.
Muito bem, prefeito Fernandinho, tem mais algum assunto para abordar? Lembrando que está convidado para vir aqui sempre que quiser, tá? Sempre que tiver as comunicações aí para fazer para a população de Mindoriú, o canal está aberto sempre.
Ô Nascimento, não, eu gostaria, assim, eu trouxe aqui, como essa questão de saúde, ela tomou bastante tempo, que eu achava importantíssimo, uhum, o momento, eu fiz um levantamento de tudo aquilo que a gente tem feito. Eu gostaria mesmo de agradecer a população, agradecer a rádio aí, que sempre solicita com a gente em tudo, né? Ao pessoal da região também, que sempre nos apoia, qualquer coisa que a gente precisa, mas principalmente aos munícipes. Eu acho que a gente, que eu sempre falo com as pessoas em todas as reuniões que eu vou, a gente está passando, está no momento de estar na prefeitura, mas é tudo passageiro. Então o que a gente tem que pensar é no futuro da nossa cidade, da população. Então eu gostaria muito de agradecer o pessoal, como eu disse aqui, à Câmara de Vereadores, a todos aqueles que nos vem apoiando, tá? E quero dizer também que a prefeitura está à disposição da população. As pessoas falam: ah, Fernandinho, estou te ligando, mas está fora de horário. Não, para ajudar as pessoas não tem horário, a dificuldade ela não mostra o horário. Então quero dizer que eu estou à disposição, seja na prefeitura, às vezes com um pouquinho de dificuldade, às vezes responder uma mensagem na mesma hora ou atender um telefone, porque realmente desde que a gente assumiu está muito corrido, mas sempre que eu chego em casa ou mesmo que dá um tempo na prefeitura, eu vou respondendo as mensagens, vou retornando as ligações. Então quero dizer para vocês que a prefeitura sempre estará à disposição de todos.
Muito bem, então esse áudio aqui vai ficar disponível, pessoal, daqui a pouquinho. O prefeito Fernandinho esteve aqui hoje, agradeço a vinda, prefeito, muito obrigado, e está convidado mais uma vez sempre que quiser voltar.